por dentro do turismo.
Oi, gente, boa tarde, professora Flávia, tudo bem?
Olá, professora Karen, olá a todos e a todas que estão nos acompanhando no mais um programa Por Dentro do Turismo. Prof. Karen, como você está? Espero que tudo bem, todos estejam bem.
Tudo bem, graças a Deus, o feriado aí foi ótimo para todos nós, né, para a gente descansar. Para quem é de outras cidades ou são de outros estados, né, o feriado foi menor aqui. Para quem é de Curitiba, a gente teve 2 dias, segunda e terça, né, que foi a festa comemorativa aqui da nossa cidade. Então, a gente descansou um pouquinho mais, mas foi muito bom. Né? E aí, hoje, né, a gente tem aí um tema super legal para comentar com vocês, né, que é um tema sobre cursos no exterior, em universidades no exterior, não é mesmo, prof?
É isso mesmo, professora Karen, tem uma super interessante, escolhido a dedo para hoje, né, prof?
Isso mesmo. E para a gente começar, então, o nosso programa, primeiramente, a gente quer dar boa tarde a todos os nossos alunos e alunas, os nossos colegas, os profissionais da área de turismo e de gestão empreendedora de serviços que estão nos acompanhando aqui no nosso programa, ao nosso aluno aqui que já deu boa tarde para nós, o Maurício. Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo no nosso programa Por Dentro do Turismo. E hoje a gente vai falar, então, sobre cursos no exterior, que é uma coisa, prof. Flávia, que parece que não, ou talvez, não digo que não, é sonho de muita gente e de muitos brasileiros. Mas sabe o que acontece quando a gente fala de cursos no exterior? Às vezes a gente acha que aquilo é muito inacessível, sabe? Então, às vezes, a gente nem vai atrás. Ah, não! Eu não tenho dinheiro para custear, né, cursos no exterior. Como é que eu vou fazer e que tipo de curso que eu vou fazer? Então, a gente vai comentar um pouco aqui com vocês sobre os vários tipos de cursos que existem, né, em várias fases da vida. A gente precisa romper com esse mito de que os cursos no exterior são para ou pessoas muito ricas, certo? Ou para pessoas que começaram muito jovens. É o primeiro mito que a gente tem que romper, né? Porque cada vez mais a gente tem tido cursos de imersão, seja na língua inglesa ou em outros idiomas, ou seja também cursos de imersão em áreas específicas das nossas formações no exterior. E cada vez mais é para o público sênior, não é verdade, prof?
Isso mesmo, prof. Karen. E é muito interessante você comentar isso, porque acaba sendo um tabu mesmo. Muitas vezes a gente pensa que a questão financeira é um limitador, a questão da língua é um limitador, ou até a questão da idade. Mas se nós olharmos hoje para as várias formas, vários programas, vários espaços que hoje permitem a diversidade desse público, né, nós vamos perceber que realmente isso é um tabu e nós temos aí um espaço para todo mundo.
Isso mesmo. E aí a gente precisa falar um pouco sobre essa questão do tabu que existe, que nós não somos capazes, ou que então nós não vamos conseguir estudar em universidades de renome, né? Mas não funciona dessa forma. Vamos tentar entender então como é que funciona esse processo para depois a gente optar e saber qual é o curso que mais interessa a você ou o que interessa a qualquer fase de qualquer aluno. Bom, os nossos alunos da Uninter, né? A nossa instituição, o nosso centro universitário oferece inúmeros cursos, né, dentro da instituição. Então, a Uninter é uma das maiores instituições de ensino que existe no Brasil, né? E talvez nem todos os alunos saibam, né? Mas nós estamos abrindo polos nossos, né, no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, nós estamos começando pelos Estados Unidos, né? Nós já temos polos em Boston, em Nova York, né? Nós estamos aí avançando também ainda mais no estado da Flórida. Temos intenção aí de abrir também polos, estruturas da Uninter em outros lugares do mundo também, em outras localidades. E antes da pandemia, nós estávamos sim já fazendo cursos de imersão para os nossos alunos da nossa instituição. Além de você estudar na Uninter e depois que você se formar, e aí eu quero levantar aqui um ponto bem importante, que é o quê? Quando se estuda-se numa instituição que tem um nome fortificado e fortalecido dentro do Brasil e que está avançando em território internacional, ou seja, a internacionalização do grupo, isso é muito positivo para nós, que somos professores colaboradores, e para você que é aluno Ninter, porque a instituição começa a ter renome também fora do país, e isso é muito bom. Além disso, isso vai te ajudar e pode te favorecer, por exemplo, se você quiser participar de um processo seletivo de uma outra instituição de ensino internacional, seja ela parceira da Uninter, né, que nós já temos várias parcerias, seja ela não parceira, mas que conhece o renome da instituição e que vai favorecer com que você consiga participar do processo seletivo. Mas, afinal de contas, prof., como é que é esse processo seletivo que os alunos vivem no exterior? Porque são várias coisas que eles precisam fazer e que é diferente daqui no nosso país, não é mesmo?
Verdade, prof. Antes até de falar disso, eu só queria fazer um comentário quando você traz até mesmo a questão da Uninter e desse posicionamento da nossa organização, da instituição, porque a gente consegue, quando a gente pensa em estudar fora, em um intercâmbio, ou nessa ponte, nesse processo todo, uma vez que eu faço parte de uma instituição que já tem parcerias estabelecidas, que já tem essa ponte com outras universidades no mundo, é um facilitador. Né? Se eu faço parte de uma instituição que não tem esse processo, muitas vezes eu, como estudante, preciso procurar, preciso correr, e são caminhos que não são fáceis, às vezes. Então, isso é um ponto muito positivo, que a Uninter, ela estabelece parceria com muitas organizações, com muitas instituições, e essas pontes facilitam o acesso do nosso aluno, né? Então, acho que é importante a gente destacar isso, né, para ficarem.
Isso mesmo. Então, só para a gente fazer uma linha do tempo, para você entender bem, e depois a gente vai mostrar aqui rapidamente três sites de grandes universidades estrangeiras que você pode buscar estudar. Vale lembrar que para estudantes estrangeiros como nós, brasileiros, existem muitos processos seletivos com bolsas. Bolsas para estudar na instituição e bolsas para se manter nas localidades, né? Aí a prof. Flávia pode até comentar mais do que eu, porque ela é bolsista, né, do doutorado dela, que ela faz aqui no Brasil, mas deve conhecer inúmeros casos de pessoas que foram fazer doutorado sanduíche, né? Não no governo Bolsonaro, mas no outro governo anterior, né, nós tínhamos o projeto Ciência Sem Fronteiras, é isso, né, prof? Que os alunos da graduação também iam para fora, mas não é porque o governo federal está em trâmite de alteração que significa que você não possa conseguir bolsas, porque existem bolsas por outras iniciativas, né, privadas ou públicas, e também existem bolsas que você consegue diretamente lá fora, né?
Exatamente, para ficarem. Quando a gente fala na questão das bolsas, e eu ia até comentar isso, que uma das formas de nós pensarmos, né, e da acessibilidade hoje de fazer um programa de intercâmbio, de estudar fora, são as bolsas de estudos. E muitas instituições oferecem bolsas de estudos. A gente tem, não só no Brasil, instituições e órgãos que disponibilizam essas bolsas. É óbvio que existe um processo de seleção, existe uma concorrência, mas não só aqui. Então, por exemplo, se nós olharmos na União Europeia, nós temos várias bolsas que são disponibilizadas por órgãos, por instituições, por universidades. E aí é importante, prof. Karen, que sempre quando um aluno tem esse interesse de estudar fora, que ele verifique essa região, esse local, e principalmente se aquela universidade já dispõe de uma bolsa, de programas de bolsa, se a gente tem alguma instituição ou algum órgão naquele país que oferece. Então, eu consultei recentemente bolsas de estudos na União Europeia. Então, a gente tem lá uma relação, e como você comentou, então, eu tenho bolsas que beneficiam professores, eu tenho bolsas que beneficiam algum tema de estudo, que beneficiam questão de gênero. Então, são formas de nós pensarmos hoje como eu posso ir para esse lugar, e existe essa acessibilidade por meio das bolsas.
Isso mesmo. Então, essa primeira fala da professora Flávia em relação às bolsas já é para a gente quebrar esse sentimento, não, isso não é para mim, não, gente, é para aquela pessoa que se esforça, que luta, que batalha, e que se tem esse sonho, ela tem que correr atrás, porque existem muitos brasileiros lá fora, assim, estudando, e olha que interessante, os dados estatísticos mostram que a maior parte dos brasileiros que vão para fora do país voltam, é muito interessante isso, né, os outros latino-americanos, muitos deles permanecem nos locais onde foram estudar, mas existe uma cultura no Brasil de, a partir daquilo que eu aprendi, eu possa voltar para o país para contribuir dentro do Brasil. Agora vamos dividir em três momentos, quando a gente fala de estudo internacional, para daí a gente chegar na nossa realidade, que é o quê? Você é aluno de graduação ou você é aluno de pós-graduação? Mas vale a pena fazer um itinerário histórico para a gente poder entender. Existem três momentos que se pode estudar no exterior. Para você, e talvez você que seja professor da Uninter, ou seja, o nosso ouvinte que tenha filhos, crianças pequenas, ou ainda vai ter filhos, e você pode saber como é que começa o processo. Na infância, né, no que a gente chama no fundamental, né, no high school, no ensino médio, e aí depois, então, a gente tem aí as universidades de graduação e, no nosso caso, de pós-graduação. As crianças, elas estão sendo inseridas cada vez mais no Brasil no que nós chamamos de escolas internacionais. Então, escolas internacionais são escolas onde o aluno, ele é imerso no idioma do inglês. Existem escolas no país, por exemplo, que têm o calendário americano. Então, as aulas, elas divergem do calendário nosso, do Ministério da Educação, né? Apesar delas prestarem responsabilidades, né, sobre as escolas, essas escolas têm um outro calendário. Mas existem escolas brasileiras, por exemplo, várias, aqui em Curitiba, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e demais cidades, né? Onde você pode estudar numa escola internacional desde o ensino infantil. Então, o idioma, ele fica em torno de 80% no inglês, e o restante das atividades em português. Então, atividades como cultura, como língua portuguesa e o calendário acadêmico, ele é regido pelas nossas, os nossos meses e nosso calendário acadêmico, certo? Essas crianças, elas aprendem a ser mais globais, multiculturais, transdisciplinares, multidisciplinares. São escolas que têm, por exemplo, aquele movimento maker, movimento de gamificação. Então, são alunos mais globalizados, mais multiculturais, que trabalham mais as questões de resiliência, de domínios, de relações socioemocionais. Porque o que a gente sente falta, e a gente pode falar aqui da idade nossa, minha e da professora Flávia, e de muita gente que está ouvindo a gente, é que, assim, tem muita gente que tem formação técnica adequada, mas não tem resiliência, não sabe trabalhar em equipe, não sabe lidar com frustração, as questões socioemocionais são bem comprometidas, então a pessoa não consegue trabalhar nessa estrutura social que nós nos encontramos hoje, né? Então a gente acaba sendo contratado pelas aptidões técnicas e demitido pelas nossas inaptidões pessoais. Isso acontece muito, né, prof?
Verdade, professora Karen, e isso é importante também nós destacarmos, porque se nós pensarmos nesse estudante que fará uma viagem, permanecerá um tempo em algum lugar, né, nesses programas, são habilidades extremamente importantes, porque muitas vezes a gente pensa que o sucesso de um intercâmbio, o sucesso dos estudos fora é a língua.
É verdade.
Mas nós precisamos ter todo esse jogo de cintura, essa
todo
habilidade.
Todo esse processo.
Exatamente, porque isso fará toda a diferença lá fora também, para socializar, então...
O que a gente está experimentando, sabe, prof. Flá, é uma mudança no comportamento das escolas, né? A gente está percebendo que as escolas brasileiras agora estão entrando nesse modelo do projeto bilíngue, ou do bilinguismo, ou das escolas internacionais. Esse processo está acontecendo mais, de forma mais rápida, na iniciativa privada, né? As escolas internacionais, elas são mais caras, de fato são, mas aqueles pais que têm condições, vale um investimento, vale pensar bem sobre essa formação pedagógica que vai ser dada para essas crianças, certo? Também existem bolsas nessas escolas internacionais e nas escolas bilíngues. E também o investimento, cada vez mais, né, prof? O investimento no idioma do inglês e do espanhol se faz necessário cada vez mais. Então, ó, você que está nascendo agora, está saindo da barriga da sua mãe, já vai, meu filho, fazer curso de inglês. Já pare a criança e já bota no curso de inglês e numa escola bilíngue, se você tiver condições. Porque eu falo por mim mesma, sabe? O meu inglês, eu consigo ler mais, sabe? Mas na hora de falar, Meu Deus do céu, my God, é muito lindo. Mas por quê? Porque, infelizmente, quando eu tenho 38 anos, né, na época dos meus pais, por mais que meus pais tivessem ensino superior, ele não era um valor, sabe essa coisa? Um valor, é fundamental que você fale inglês. Então, eu acho isso sensacional na Uninter, porque você está entrando na Uninter e você já ganha o curso de inglês, entendeu? Uhum. Então, você já inicia a tua formação na graduação sabendo que você tem que falar um segundo idioma, né? Então, eu acho isso muito importante e a gente tem que valorizar essas oportunidades que a instituição dá pra gente. Mas, beleza, a gente passou aí da primeira fase, que são as crianças, né? Aí, o que a gente está tendo agora também, prof, é o high school. Você já ouviu falar o high school no Brasil?
Uhum, sim, prof Karen.
Que é o aluno fazer o ensino médio com a dupla formação. Ele consegue fazer o ensino médio no Brasil, mas com a certificação brasileira e internacional. Por quê? Porque daí dá a oportunidade dele de tentar as vagas nas universidades americanas. Mas se você é já estudante de graduação do Brasil, aí sim, você pode procurar tanto os cursos de imersão que a gente tem na Uninter, né, que muito provavelmente a gente vai voltar aqui pós-pandemia, ou então você pode participar dos processos seletivos de grandes instituições internacionais que vão fortalecer ainda mais o seu currículo. Aí a gente tem as universidades top, porque se não for para falar de universidade top, eu nem quero, né? Então a gente vai falar de... A gente vai falar de Harvard, a gente vai falar de Princeton, de Oxford... Porque só de falar já é chique, meu bem, entendeu? Só de falar. Mas essas universidades estão cada vez mais abertas para alunos de pós-graduação do Brasil. Você sabia disso, prof? Essas universidades estão tão boas assim?
Sabia sim, professora Karen, e é algo que sempre fica no meu radar, e ano após ano, eu procuro o curso e falo, um dia eu vou tirar aí uns 2, 3 meses para fazer um curso lá. Não só para você ver que esses cursos também, né, para ficarem, não só para os nossos alunos de graduação, nós também, como professores, como profissionais, almejamos um curso numa universidade como essa, não é, professora Karen?
Exatamente, porque ela complementa ainda mais a nossa formação da Uninter, entendeu? A Uninter é uma instituição de renome dentro do Brasil, mas a Universidade de Harvard também é uma instituição internacional de um legado, né, enorme, né? E então você pode, por exemplo, entrar no site da, por exemplo, de Harvard, né, vamos mostrar aqui, né, que é uma universidade altamente globalizada, cosmopolita, né? Ela recebe bastante brasileiros que estão estudando em instituições brasileiras e que vão fazer cursos de imersão temporários de 1, 2 e 3 meses. E uma coisa muito legal que está aparecendo agora na Universidade de Harvard, que é semelhante, muito semelhante ao que nós estamos fazendo na Uninter, que são os cursos online. Então, você pode fazer os cursos online da Uninter e também pode fazer os cursos online de Harvard. Olha só, então você pode entrar aqui e você vai entrar na Harvard Online, certo? Então, você pode, aqui diz, você pode avançar a sua carreira, você pode aprender, então, são vários cursos de inúmeras áreas, da área da saúde, da área das ciências, da área da matemática, das áreas humanas, enfim, vai depender do que você tiver interesse e que você pode fazer. Eu me recordo que uma vez eu estava estudando, estava trabalhando aqui na Uninter, e a gente foi convidada a fazer um curso gratuito da MIT, que é uma universidade também americana muito famosa, e era um curso gratuito, né? E depois você recebia certificado e tudo mais, era super legal, assim. Então, também tem essas possibilidades dessa universidade aqui de Harvard. Depois eu já vou, daqui a pouco a gente vai mostrar as outras. Mas eu queria comentar com vocês rapidamente, e perguntar para a professora Flávia se ela já tinha ouvido falar, de dois testes que são feitos no exterior, chamado SAT e ACT, que são testes para você ingressar nas instituições de ensino. Você já tinha ouvido falar, prof, desses dois testes?
Não, prof. Karen, esses não. O que a gente sempre costuma e ouve falar são os testes de proficiência na língua, né?
Exatamente. O teste de proficiência, a gente sempre tem que fazer, até mesmo quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, né?
É, claro que esses testes até são um pouco mais difíceis, né, para ficarem para quando nós ingressamos, por exemplo, no mestrado, doutorado, e dependendo do país e da língua, você vai ter um tipo de teste e é necessário um mínimo de pontuação, ou seja, você precisa saber ouvir, se comunicar e entender, né? Então, a gente quer um pré-requisito, né? Para ficarem na maioria dos programas, esse é um pré-requisito, a proficiência na língua, para você poder se comunicar nesse período que você vai ter. Agora, esses dois testes, prof, que você comentou, eu não, pelo nome eu não me recordo.
Então eu vou te falar para você saber o que, que é, são esses testes. E depois eu vou até compartilhar aqui com vocês, eu vou passar aqui para a Bárbara, para ela poder passar aqui para vocês o link desses testes. São testes que a gente faz no exterior para você poder entrar com o pedido de ingresso na universidade. Diferente do Brasil, não se faz provas, apesar de que a gente tem hoje já exemplos de que o nosso Enem brasileiro já está sendo aceito em universidades em Portugal, né? A gente já está recebendo, alunos estão ingressando em Portugal e até mesmo existem universidades estrangeiras de outros países que estão aceitando o nosso Enem. Porque o Enem, ele nada mais é do que um, digamos assim, ele acolhe, né, todo o teu conhecimento, né, em inúmeras questões. Esses dois testes que são feitos nos Estados Unidos são projetados para testar o conhecimento acadêmico e as habilidades do aluno, para que o aluno possa ingressar, para ele ter sucesso na universidade. Mas a gente tem que lembrar que eles não são somente eles que são avaliados. Quando você vai tentar, por exemplo, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação do exterior, várias coisas são analisadas. Esses dois testes, que são testes assim que eles tratam desde a parte de inglês, de leitura, de matemática, de ciências, de escrita, né? Eles pontuam os alunos, ok? Mas vamos supor que você vai muito bem nos testes. Nossa, o aluno foi excelente, mas ele não tem nenhuma atividade, digamos assim, voluntariado, de ajuda à sociedade, vínculo em alguma ONG, coisas do gênero. Então, você perde pontos. Porque o estudante, ele é visto na sua universalidade. E eu acho isso uma coisa muito legal, sabe, prof? E eu acho que é uma tendência que a gente vai ter no Brasil, que é a analisar o aluno não só pelos seus conhecimentos técnicos, mas principalmente pelo seu comportamento, né? Como é que ele se comporta, como é que ele reage em relação a situações de conflito, sabe? Como é que ele vai... aí, por exemplo, a gente vê esses alunos sendo aprovados e a gente, fulano participou de um projeto na ONG tal, fulano foi voluntariado na ONU tal, fulano participou até, assim, em projetos de igrejas, projetos de organizações, tudo isso é muito válido e é super importante, porque a gente vai conhecendo esse aluno de uma forma total. Você acha que isso é tendência para cá, para o Brasil? O que, que você acha?
Eu trabalhei por 3 anos com projetos sociais, né, e desenvolvendo projetos sociais com alunos. E a gente já ouvia falar isso lá atrás, do quanto as universidades fora do país, isso é um pré-requisito, na verdade, isso é um diferencial, né, para que o aluno ingresse, porque quando a gente pensa, por exemplo, em participar de um projeto social, nós estamos trabalhando uma questão cidadã, de solidariedade, a formação desse profissional, desse aluno, desse indivíduo, ela, além de desenvolvermos trabalho em equipe, nós trabalhamos muitas questões nesse ambiente, Prof. Karen. Então, eu considero que sim, é uma tendência, e não só, Prof. Karen, é uma tendência como eu já vi algumas, em algumas entrevistas de emprego, eu já vi em algumas entrevistas das universidades, de processos seletivos, o questionamento, você participa, você é engajado com algum projeto social, com alguma causa social, né? Então,
isso
é um diferencial para ficarem.
É a prova do que a gente estava falando, desse modelo, né, que a gente vê lá fora. Então, como é que faz para a gente começar? Bom, meu querido, minha querida, a primeira coisa que você tem que fazer é você pesquisar, entrar nos sites, né, procurar empresas, por exemplo, esse link do estudarfora.org.br é um site super legal, ele dá várias dicas, dá para você também ir para fora como estudante de de curto período, que daí depois a gente sai do high school e a gente entra para os nossos alunos da a graduação, da pós-graduação, que já são formados e que não tem tempo, por exemplo, para ficar um ano, dois anos fora. Mas então eles podem entrar, por exemplo, aqui na Universidade de Princeton. Tem vários cursos podem ser feitos, sejam presenciais ou sejam à distância, em várias áreas, certo? Da mesma forma que nós, na Uninter, trabalhamos bastante essa questão do EAD, já temos, né, todo o know-how nessa área. A Universidade de Princeton também tem tutoriais para online, para os estudantes entrarem, conhecerem a universidade. Então, você pode frequentar um site. Você vai fazendo o curso de inglês da Uninter para aprender o idioma e, ao mesmo tempo, você vai conhecendo, né, essas instituições de ensino. Você pode acompanhar editais, você pode acompanhar bolsas, não é verdade, prof? Tem vários editais. Você tem alguma sugestão de algum site que um aluno possa entrar para acompanhar bolsas de estudos, assim?
Prof. Karen, é muito importante isso que você falou da procura, porque cada região ou cada localidade, e às vezes a própria universidade, eu já procurei, já entrei em algumas universidades para verificar calendário, e até é interessante isso, prof. Karen, que como algumas universidades lá fora têm um calendário diferente do nosso, o nosso aluno pode, no seu período de férias aqui, realizar uma atividade lá, dezembro, janeiro, fevereiro, e as universidades, muitas vezes, elas indicam seus programas de bolsa e até mesmo instituições ou órgãos que disponibilizam bolsa. Então, o primeiro caminho é isso que você falou, para ficarem entrar na universidade, procurar universidades na região que o aluno tenha interesse em estudar, e a partir daí você vai refinando. E alguns sites, como esse mesmo que você sugeriu, do Estudar Fora, eles trazem muitos links com programas, com universidades que oferecem esses programas de bolsa.
Isso mesmo. Então, você vai entrando no site das universidades, vai acompanhando as páginas que são especialistas na área, e aí sim você pode encontrar várias oportunidades. Teve uma vez também que eu fiz um curso de espanhol pela Universidade de Salamanca. Mesma coisa, é gratuito. Gente, tem que ser na faixa, né? Então, foi na faixa. Naquele momento, tinha que ser na faixa. Não podia ter curso nenhum. E aí, eu fiz o curso de espanhol e também ganhei o certificado, entendeu? Isso é super legal para o teu currículo, entende? Então, você pode entrar. Também tem essa página aqui, ó. Quer ver? Eu não sei como é que se fala, se é Coursera, você já ouviu falar dessa página? Uhum. É Coursera que fala?
Coursera, tem o Coursera.
Tem o Udemy, né?
Udemy, o Coursera, o Udemy. E é importante para ficarem que esses sites, nós temos cursos dessas universidades renomadas nesses sites, né, e que os nossos alunos... E aí, a gente sempre tem que pensar, né, para ficarem que a nossa formação, ela não acaba quando nós concluímos a nossa faculdade, né, então esses cursos, eles ajudam que nós sempre nos mantenhamos atualizados, como eu e para ficarem comentando. A gente também fica com o radar atento aqui, olhando uma bolsa, um programa, um curso, para nos mantermos atualizados. E o Coursera, o Udemy, essas plataformas oferecem cursos em áreas diversas, né? Com pré-requisitos e sem pré-requisitos. Então, você pode aí ampliar os seus conhecimentos.
É verdade. Eu coloquei aqui para a Bárbara. Bárbara, se você puder disponibilizar aqui para os alunos do Udemy e do Coursera. Uma coisa legal que esses sites têm é o seguinte. Você pode fazer um curso gratuitamente, certo? E às vezes eles pedem para você pagar. Se você tiver interesse em ter um certificado com o nome da universidade, então pague mais $20, ou pague $15, ou coisas do gênero, entendeu? Então é muito interessante, sabe? Para valorizar, para dar visibilidade para o currículo e até mesmo para aquilo que a prof. Flávia comentou lá no início da nossa rádio. Você fez cursos, você participa de projetos, você já foi em ONGs, então, vamos supor, você é da área da saúde. Você fez um curso sobre a epidemia do cólera, vou dar um exemplo, ou então um estudo sobre o ebola. Pense que legal, cara, se você chega na universidade e você vê um aluno de pós-graduação que é da área da saúde, que fez um estudo, que fez um curso sobre esse tema, mesmo que não seja a sua área central de estudo, entendeu? Mostra o interesse desse aluno, a responsabilidade social do aluno, né? E aí, para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês o site da Universidade de Oxford. Por quê? Porque a Universidade Universidade de Oxford é uma universidade que recebe muitos alunos brasileiros. Muitos alunos brasileiros, olha aqui, ó. E ela é uma organização, ela é enorme, a Universidade de Oxford. Você pode entrar aqui no International Oxford, certo? Para você conhecer todos os projetos, todas as bolsas, as parcerias que são feitas com as universidades do Brasil, né? Os editais, certo? Então, tem muita coisa legal que se pode aprender sobre a Universidade de Oxford. Você também pode fazer cursos online, cursos presencial, cursos de curto período, né? Como a gente havia comentado, certo? Então, você está nas suas férias um mês, vai para fora, volta, é muito legal. Então, tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês é para dizer, não pare os seus estudos, vale a pena, dá para a gente estudar no exterior se a gente se organizar. E uma última forma que tem é muita gente que vai, por exemplo, trabalha até de au pair, que é, eu vou cuidar de crianças, né, um tempo lá, quando pessoas que às vezes são solteiras, né, que podem ficar mais tempo fora, e aí cuidam, são tipo babysitters, né, cuidam de crianças, né, e ao mesmo tempo fazem os seus cursos nos momentos que não estão trabalhando. Então, tem coisa legal pra caramba que dá pra fazer nesse mundão, né, prof?
É isso mesmo, prof. Karen. E a gente sempre comenta também, né, prof. Karen, é sempre importante procurar um profissional que já trabalha com isso para poder orientar os nossos alunos. Um processo de intercâmbio, um processo de estudar fora esses cursos, principalmente quando você se desloca, exige todo um processo de documentação, parceria com a universidade. Então, realize o contato com a universidade, realize contato com uma agência que trabalha também com isso, para que você não corra o risco de atropelar ou querer fazer as coisas e ter problemas aí, então, documentação. Sempre temos agências, temos profissionais que trabalham com isso e podem assessorar e ajudar nesse processo.
É isso aí, gente. Então, olha, fica a dica. Lembrando, a Uninter está aqui como instituição de ensino de vocês, mas também parceira para o crescimento profissional e educacional de todos. Fique ligado nos nossos programas de imersão de estudos no exterior. Nós tivemos que temporariamente parar, né, por causa da pandemia, né? Mas aí, se Deus quiser, a gente vai estar retornando aí o quanto antes, né, quando for seguro para todos nós. Entre nas redes sociais dos nossos polos no exterior, de Nova York, de Boston, nós temos vários outros, de Miami, né, que vocês podem conhecer os nossos polos. Fique ligado, acompanhe e veja o que está acontecendo. O importante é você não perder o fio da meada e ficar com aquela ideia. É tempo de internacionalização. Cada vez mais nós estamos internacionalizando os nossos conhecimentos. É isso, né, prof?
É isso, prof. Karen. Muito bom estar com você.
Muito obrigada por estar com você. Muito obrigada por estar com esses passarinhos que estão cantando atrás de você, que eles fizeram a trilha sonora do nosso programa de rádio. Fofinho. Mas é isso que é uma das delícias, né, da gente trabalhar no teletrabalho, que a gente tem essas experiências que, às vezes, quando a gente está na empresa, a gente nem consegue ouvir, né?
Ontem eu participei de uma reunião e a pessoa falou a mesma coisa. E eles começam a cantar às 4 da manhã e às 7 da noite eles ainda estão cantando, professora Karen. Então, eu não posso colocar o meu microfone, até coloco o meu microfone no mudo em alguns momentos, porque a cantoria é o dia inteiro.
Mas que legal. Então tá bom, gente, ó, um beijo grande pra vocês, fique ligado em tudo que a gente falou e a gente se encontra na próxima semana com outro programa do Por Dentro do Turismo. Um beijão.
Tchau, tchau, tchau.
Por Dentro do Turismo.